Seja muito bem-vindo a uma edição bónus de Globalistas. Eu sou Marco António, produtor do programa. Como sabe, a atualidade não pode, de maneira alguma, fugir da urgente situação que estamos a viver devido à propagação da Covid-19. E este sábado ficou confirmada uma reunião entre o governo português e os ministros da Administração Interna e da Saúde da União Europeia. Um encontro virtual feito por videoconferência na próxima segunda-feira para definir medidas de controlo nas fronteiras internas e externas em toda a Europa comunitária. Este domingo, outra conversa à distância entre o primeiro-ministro português, António Costa, e o homólogo espanhol, Pedro Sánchez, numa altura em que GNR, CEF e DGS passam a fazer ações pontuais de controlo nas fronteiras terrestres nacionais. O João Povo Marinheiro e o Filipe Caetano, ambos em trabalho pela TVI, estiveram a analisar a situação, foi na TVI 24, durante o jornal das 16 horas deste sábado, dia 14 de março de 2020.
O anúncio desta reunião da União Europeia é um anúncio que já vem tarde?
Sim, na minha perspectiva vem um pouco tarde. Acho que as próprias autoridades europeias não estavam à espera de um crescimento tão rápido de casos. Na segunda-feira passada já houve uma primeira videoconferência entre os chefes de Estado dos 27 Estados-membros e também com o Presidente do Conselho Europeu da Comissão Europeia e essa situação esteve em cima da mesa. Houve alguns Estados que afirmaram a vontade de fechar as fronteiras, depois da Itália já ter fechado as suas fronteiras, mas o que é certo é que, por um lado, há este elemento essencial que está inscrito nos tratados, que é na União Europeia existe a livre circulação de pessoas. Pois bem, isso é uma situação excepcional àquela que nós vivemos hoje em dia, e uma das situações mais concretas que nós sabemos no combate, ou pelo menos o abrandamento da transmissão deste vírus, é a mitigação e o controlo do contacto social, como nós vemos que está a ser em Portugal implementado. Portanto, a questão do encerramento das fronteiras será naturalmente implementado, mais dia ou mais tarde. Penso que o ideal é, neste momento, isso ser implementado a nível europeu.
E o facto, Filipe, desta reunião, mais concretamente a discussão deste tópico acontecer só agora, revela o quê? Que Bruxelas entrou em negação quando este surto começou?
Possivelmente, não. A questão é que na União Europeia tudo isto tem que ser feito por consenso. São medidas absolutamente restritivas e excepcionais, sem precedentes. Poderá ter havido alguma resistência por parte das instituições em relação a este caso, mas, por exemplo, se pensarmos em relação a Portugal, e amanhã já vai haver uma conversa entre António Costa e Pedro Sánchez e também com o resto das autoridades, nós temos que perceber o seguinte. A Espanha, neste momento, é o segundo país da União Europeia, da Europa, no seu todo, com mais casos de infectados e de mortos, logo a seguir à Itália. Neste momento, a Espanha tem mais de 6 mil infectados e mais de 130 mortos. Nós, se olharmos para as comunidades que fazem fronteira com Portugal, a Galiza tem 115 infectados, a Andaluzia tem 269 infectados e 2 mortos, Castela e Leão tem 223 infectados e 3 mortos, a Extremadura tem 66 casos de infecção e 2 mortos. Nós sabemos que há comunidades em Espanha, por exemplo, a Comunidade de Madrid, onde existem 2.940 casos e 86 mortos, que está a implementar medidas altamente restritivas de circulação, a Catalunha também. Portanto, é mais do que evidente que isso vai acontecer. A circulação de pessoas tem que ser controlada a partir deste momento. Nós não estamos a lidar com um surto qualquer, temos a responsabilidade de combater a pandemia de formas diferentes àquilo que aconteceu noutras alturas.
Portanto, basicamente, amanhã, Filipe, desculpa interromper-te, aquilo que Portugal e Espanha farão é, no fundo, consertar uma estratégia à entrada desta reunião mais abrangente, se quisermos.
Com certeza, e é isso que vai acontecer. Nós temos fronteiras terrestres com a Espanha. Portanto, isso vai acontecer naturalmente. O que tem que acontecer é a transmissão, a circulação normal dos bens, que nós somos totalmente dependentes da fronteira espanhola, totalmente não, porque obviamente temos também a fronteira marítima, mas somos muito dependentes da fronteira espanhola para a circulação de bens, e obviamente Portugal não pode continuar deixar de ser abastecido, mas a circulação de pessoas tem que ser imposta de forma restritiva, e isso vai poder ser implementado desde logo entre Portugal e Espanha, mas parece-me que será essencial convencer os outros parceiros europeus. Nós temos que perceber que Portugal é um dos países da Europa com menos casos. Enquanto podemos parar isto, como nós dizemos,
Como tu frisaste há pouco, Portugal tem um número semelhante de casos que a Galiza tem, por exemplo, o que mostra bem a dimensão do problema entre os dois países, não é?
Exatamente. E nós temos que perceber que aqui que há coisas essenciais que nós podemos fazer em relação ao combate a este vírus. Tem a ver com este afastamento social. Nós já todos sabemos essas regras que estão a ser divulgadas pelo governo português e por todos os meios de comunicação social. Esse afastamento social tem a ver também com as fronteiras. Se nós somos dos países que menos casos têm, vamos achatar esta curva, a tal curva de contágio. Vai haver uma grande parte da população portuguesa que vai ter o contacto com este vírus. Na sua esmagadora maioria, esse vírus não vai ter qualquer impacto, vai ser tratado de forma absolutamente tranquila e com medidas muito simples, mas se nós pudermos permitir que o Sistema Nacional de Saúde combata esta doença junto com todos nós, vamos impedir que estes casos surjam de uma forma assustadora, como aconteceu em Itália e de forma muito agressiva também em Espanha. Nós temos os vizinhos que têm já muitos casos, se pudermos conter essa possibilidade de transmissão, como por exemplo nós vemos o que está a ser feito na Madeira e nos Açores, com um controlo efetivo e com um constrangimento à chegada. Portanto, é isso,
Filipe,
que nós
apenas,
fazer
apenas para terminar, tenho só mais uma pergunta para ti. A forma como, se calhar, França e Alemanha aparentemente acordaram de maneira tardia para este problema pode também explicar o atraso desta reunião sobre a decisão a tomar nas fronteiras externas da União Europeia?
Possivelmente. Nós temos é que aprender todos como europeus, e nomeadamente nós como portugueses, que os erros cometidos em Itália não podem ser cometidos noutros países. Eu digo-te mais, João, aquilo que está a acontecer no Reino Unido é mais preocupante, porque tem a ver com uma abordagem até em termos de saúde pública que não está a ter a mesma resposta coordenada em relação à União Europeia, porque o Reino Unido já não pertence efetivamente à União Europeia. E nós vemos no Reino Unido, por exemplo, mais 10 mortos num só dia. Nós, como comunidade europeia, como União Europeia, temos que coordenar esses efeitos, perceber o que aconteceu em Itália, ver também que em Espanha foram cometidos alguns erros e explicar que nós, portugueses, estamos a perceber que há algumas medidas concretas que têm que ser implementadas. Esperemos que, a nível europeu, esse efeito de negação que pode ter havido no início desta semana seja eliminado nas próximas horas.
Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, este sábado à tarde, a analisar os cenários possíveis quanto ao que vai ser decidido nas próximas horas e nos próximos dias para que seja controlada a propagação do novo coronavírus em Portugal e no resto da Europa, numa altura em que o Velho Continente é já considerado pela OMS o novo epicentro da Covid-19. Antes de terminarmos, um agradecimento à Direção de Informação da TVI pela cedência do som para este episódio bónus do podcast Globalistas. Um agradecimento também a si por ter ouvido e não se esqueça, mantenha-se atento ao feed do programa e a globalistas.pt.